Nova ligação com a Judite França e com o Paulo Ferreira, que hoje nos vão falar de uma luz ao fundo do túnel para o modelo de negócios dos jornais. Mas vamos começar por fazer contas ao endosso dos jornais americanos nas presidenciais do país.
É verdade, estamos a pouco mais de um mês das decisivas eleições americanas. Esta noite ocorreu então o primeiro debate entre Biden e Trump. Aliás, já falámos e continuaremos a falar disso muito nesta manhã, um dos temas do dia. Mas esta é também a altura em que se contam espingardas e apoios. São os endorsements, os endossos ou os apoios políticos expressos a candidatos. Os apoios prestados por figuras públicas ou políticas relevantes são habituais em todo lado, também por cá em Portugal, mas por cá estamos pouco habituados aos endossos feitos por órgãos de comunicação social. Mas eles são habituais e tradicionais tanto nos Estados Unidos como também no Reino Unido, por exemplo.
Ora, se são uma forma de transparência ou, pelo contrário, um sinal de comprometimento e de inclinação para um dos lados da corrida eleitoral, é uma longa discussão que anima muitas vezes as redações, Paulo, e que gera debates éticos e deontológicos, mas essa é outra discussão.
É outra discussão, tem a ver com a cultura dos mídias também em cada país. Bom, para já importa então olhar para os Estados Unidos, fazer a conta ou as contas aos apoios dados pelas marcas de comunicação social aos dois candidatos que estão no terreno. Ontem foi a vez do Washington Post e da revista New Yorker declararem o seu apoio a Joe Biden e há uns dias tinha sido a vez do Chicago Tribune e do Los Angeles Times fazerem o mesmo gesto em relação ao candidato democrata. Dos maiores jornais americanos falta ainda conhecer a posição do New York Times, do Boston Globe e do Wall Street Journal, e dos maiores mídias internacionais que também costumam tomar posição nestes temas, ainda não se sabe o que têm a dizer, nem a The Economist, nem o Financial Times.
Ora, contas feitas, se os jornais e só os jornais votassem, Joe Biden seria o próximo presidente americano por uma larga margem. O candidato democrata conta com 11 apoios nos média, até ver Donald Trump. Não conta com nenhum. Trump foi apoiado nas primárias republicanas por dois jornais, o El Paso Times, do Texas, e o Boston Herald, de Massachusetts. Não se sabe ainda se estes jornais vão manter o seu apoio na corrida final.
Ainda faltam umas semanas, vamos ver como é que isso se fica no final. Bom, esta é uma tradição antiga, que tem origens no século XIX. Nessa altura, Abraham Lincoln comprou literalmente um jornal. Foi o Illinois Staatsanzeiger, que tinha sido fundado por alemães, daí este nome muito, muito alemão, e exigiu depois, como dono do jornal, que este o apoiasse na eleição de 1860. E então para cá a prática nunca mais parou. Mais de um século depois, por exemplo, em 1972, uma larga maioria de jornais apoiaria a reeleição de Richard Nixon. Nesse ano, só 7% dos jornais apoiaram o opositor Nixon, o democrata George McCovey. Sabemos como esta história acabou. Nixon foi eleito e acabou por se demitir após o escândalo Watergate, apoiado pelos mídia, destronado pelos mídia, já que a investigação do Washington Post foi essa investigação que levou à queda do presidente. O outro navio almirante da imprensa americana, o New York Times, tem por tradição apoiar todos os candidatos democratas desde 1960, quando declarou endosso a John Kennedy. Não será difícil adivinhar que o Times vai apoiar desta vez Joe Biden também. É conhecida a forte oposição que Trump tem declarado ao Jornal de Nova York, que a par da CNN é acusado, apontado como propagador de notícias falsas pelo presidente americano. O último embate foi a revelação das declarações fiscais que Trump escondia há anos. Como é que tudo isto vai influenciar a eleição? Bom, não sabemos. Dia 3 de novembro, obviamente, poderemos ter uma resposta a esta pergunta.
Ora, vamos continuar nos jornais, mas agora para falar de boas notícias na área financeira. É que normalmente só falamos das dificuldades na imprensa, do agravamento dessas dificuldades com a pandemia, mas o maior jornal sueco conseguiu os seus melhores resultados desde a década de 90. O jornal tem o seu foco claro no digital e foi com as subscrições que alcançou estes resultados. De acordo com o relatório de contas que o Dagens Nyheter, acho que disse bem, publicou e o Financial Times analisou, a receita disparou quase 50% para 17 milhões de euros. Peter Wolodarski, é o editor executivo do jornal, disse ao Financial Times que a receita irá ainda subir porque o jornal se juntou a outros títulos que aceitaram a ajuda governamental, o que vai acrescentar cerca de 6 milhões e meio de euros às contas.
As subscrições subscrições do jornal online cresceram 20% no último ano, superando as 200 mil. Isto enquanto as assinaturas de jornal impresso em papel caíram 6% para 144 mil.
Ainda assim, vendem bastante. O jornal tomou esta decisão durante o período de confinamento, de tornar alguns dos seus conteúdos livres, como aliás também aconteceu em Portugal, por exemplo aqui no Observador, mas no caso o jornal pedia em troca um endereço de e-mail. O resultado no final foi animador e entre 25% a 30% dos que fizeram esta leitura gratuita dos artigos passaram a pagar uma subscrição, fazendo crescer esta receita, mesmo quando os anunciantes investiram menos, enfim, como se sabe por todo o mundo. O editor executivo disse que se alguém lhe tivesse contado que isto era possível no início da pandemia, ele próprio não teria acreditado. Acrescenta, claro, que a digitalização é cada vez mais evidente e acredita também que se um jornal ou um negócio estiver bem posicionado, bem enquadrado no seu ambiente, quando surge uma crise, o que acontece é acelerar a tendência positiva, claro, neste caso.
O jornal tem sido um dos mais críticos da opção light, digamos assim, do governo sueco na abordagem à pandemia, o que resultou em períodos curtos de confinamento e poucas regras na Suécia. Aliás, o dia-a-dia por lá parece continuar muito semelhante ao que era.
Certo também que o jornal tinha cortado alguns custos no passado recente. Agora está a planear contratar 10 jornalistas, até porque está, digamos, a alargar a cobertura nacional. O editor acredita que a reviravolta também se deveu ao facto de ser agora mais fácil de subscrever o jornal através de uma plataforma, a Klarna. É um sistema de pagamento que tem como slogan "compra agora, pague depois", que é, aliás, considerada a fintech mais valiosa da Europa. Tudo confluiu para que este Dagens Nyheter, o maior jornal sueco, conseguisse então alcançar estes resultados com os subscritores do jornal online e em plena pandemia, ou melhor, também por causa da pandemia, a fazerem subir estes números nas contas do jornal.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.